9:25, 12 graus, na sua super manhã de sexta-feira, céu encoberto. Nosso encontro marcado com o projeto Biografias, um dos projetos de maior repercussão na tua rádio Alvorada, 65 anos de muito amor e respeito por você. Por aqui, a honra de recebermos pessoas muito especiais para a gente, com sua história e sua caminhada de vida. Esta manhã, bem-vindo aqui, Danilo Polacchini, camarguense de nascimento, radicado em Marau há 16 anos e hoje com seus 63 anos de vida. Danilo, que bom tê-lo com a gente, que bom que você veio nesta manhã. Bom dia, bem-vindo aqui.
Bom dia, Maculã, bom dia, ouvintes. Prazer mais uma vez, né, poder participar e chegar até os microfones da nossa Rádio Alvorada. Pois eu acho que das redes de comunicação é a única que nós temos acessível, né? Pelo que eu saiba.
Danilo, você é camarguense, cara?
É, Maculã, eu sou camarguense de natural, isso mesmo. O meu pai, ele nasceu na região de Ilópolis, a família de 5 homens e 2 mulheres, e eles vieram se instalaram em Arrancatoco, Camargo. E o meu pai é o nenê da família. E aí a gente, o pai casou, teve família, daí da família do pai nós estamos em 4 homens e 3 mulheres, né? E eu sou o mais velho da família, da turma.
Bom, certamente Polacchini tem raízes na Itália também.
É, Maculã II, como eu perdi meu avô, eu tinha 7 para 8 anos, a gente, na época a gente não gravava muito, ou não tinha muita informação sobre querer saber a vida que já tinha se passado, né, de onde tinham vindo. Mas segundo o pai comentava que o meu avô, ele veio da Itália com a base de 7, 8, 10 anos e se instalaram na região da Ilópolis, onde teve famílias, e aí depois ele veio para Arrancatoco até a época que ele faleceu.
O teu pai quem era?
Gentile Pessin Polacchini.
E a mãe?
E a mãe Esther Ana Polacchini. A minha mãe, ela é Alberti.
Também da região, hein?
Também da região. É, na época que o pai conheceu a mãe, a mãe morava aqui em São José do Tonial, que ainda tem as famílias aí, Alberti.
E você nasceu na comunidade de Arrancatoco.
Exatamente.
Famosa Arrancatoco.
É, famosa Arrancatoco. Segundo era Rincão de Camargo.
Rincão de Camargo.
Isto. Só que uma vez, por causa de um jogo de futebol, junto com a comunidade de Portão, nesse campo existia um toco no meio do campo. E eles, aquele dia, resolveram atirar, né? E nesse tempo, que antes deles terminarem tirar o toco do meio do campo, o time visitante chegou e aí pegou o apelido Arranca-Toco. E então, em um ano, não lembro que época foi essa partida. E no ano de 82, nós tivemos as missões, que não lembro de momento agora o Frei que teve lá. Então ele, de momento, ele aceitou Arranca-Toco, mas depois, quando ele descobriu que era Rincão de Camargo, ele disse, não, legítimo tem que ser Rincão de Camargo. Então, tá, Rincão de Camargo. Diz ele, pós-missões eu volto aqui, eu quero ver se esse nome aqui seja Rincão de Camargo.
E não Arranca-Toco.
E não Arranca-Toco. Só que daí o que acontecia? Ah, o Danilo vinha para Marau, tu é da onde? Não, sou do lado do Rincão de Camargo. Mas onde fica? Mas é Arranca-Toco. Então, inclusive, voltou o nome Arranca-Toco mesmo, de novo.
E o padre voltou lá depois ou não?
Voltou, né? Mas não lembro na época, né? Como que ele aceitou, mas não teve outra proposta, né?
Qual é o santo, a santa de lá?
É São Roque.
São Roque.
São Roque. Nós temos lá São Roque, Santo Antão e Santa Lúcia. Daí temos 2 festas durante o ano, né? Daí Santo Antão é janeiro ou fevereiro, e São Roque daí é agosto.
Você tem alguém da família lá?
Eu tenho o meu mano mais novo ainda, que mora lá na propriedade onde os pais moravam.
Você jogava futebol ou não?
Cara, eu, desde piá, sempre fui apaixonado por futebol, e a dança. Duas coisas que eu...
Futebol e dança.
Futebol e dança.
Era bom de valsa?
Olha, eu sinceramente, não que eu queira me gabar demais, mas no momento que saísse uma valsa, eu era disputado, mesmo sendo depois de casado também.
Bom, eu sei que naquela época lá, né, dava muita pelê no futebol lá, é verdade?
Dava, principalmente... Quer
dizer, futebol bom tinha que ter peleia.
É, exatamente. Que antes de nós tivermos na nossa quadra lá, era um campinho de grama, né?
Uhum.
E aí, eu sei que saía várias folias aí, até o pessoal... Eu lembro de um belo dia, um finalzinho de tarde, embaixo de chuva, assim, discutiram por causa de um lance lá, e um cara passou a mão, lascou um pedaço de palanque e dá-lhe pau atrás do outro, mas não conseguiu pegar, mas saía.
Barbaridade. Nossa. Arrancar um palanque da cerca pra brigar.
É.
Histórias, né?
Histórias, né? Exatamente.
Histórias. Uhum. E você era bom de bola ou não?
Ah, eu... Pelo gasto, né? Mas eu mais era... atacava no gol.
No gol?
É, gol. Uhum.
Então a tua infância foi exatamente no Rincão de Camargo ou Arranca-Toco?
É, seria os dois lugares, mas hoje registrado seria Arranca-Toco, Arranca-Toco. Né?
Tua infância foi lá?
Toda ela lá. Desde que nasci até meus 47 anos. Daí foi quando me acidentei, daí eu tive que vir para a cidade, né?
O acidente foi em que época, hein?
É, 16 de abril de 2008. Então já completou 16 anos, né, agora, mês de abril passado.
Como é que foi esse acidente?
Olha, Maculan, eu tinha as filhas que já moravam aqui no Marau, né?
Sim.
É, porque antes disso... eu tinha com a família lá fora e daí eu separei o ano 99 e daí, vamos dizer, a minha esposa abandonou a família para ir viver com outra pessoa e daí fiquei pai solo desde o ano 99 em diante. Daí em 2008 me acidentei, que daí eu já tinha colocado as filhas aqui no Marau por causa de estudo e trabalho, né? Uhum. E eu morava lá fora, sempre trabalhei de empregado e ali, então, nessa noite, eu vinha para Amaral, estava de moto, né? Onde alcancei uma caminhonete boiadeira. Era 7h10, 7h15 da noite. E essa caminhonete boiadeira, alcancei ela, estava na base de 14, 15 por hora. Estava de moto, né? E como não tinha ninguém que vinha no retrovisor, eu abri para passar. Só que daí, logo adiante, ela ia entrar para... É, mais conhecido por Pesca e Paga Espinassato, ou São Luís da Formiga, né? Então ela, sem dar o pisca, me cortou a frente. Aí eu virei, tirei fora. Aí eu acabei caindo no acostamento do asfalto. E o cara deu no pé, que, vamos dizer, até hoje não tenho certeza quem foi.
Uhum. E nesse acidente você então ficou paraplégico, é isso?
É, eu fiquei tetraplégico por vários meses, né? Que eu perdi o sentido, o movimento, uhum, a sensibilidade do corpo, né? A única coisa que eu conseguia era conversar, mas a minha memória, graças a Deus, ficou tranquila, né? Não, eu fiquei desacordado em questão de uns 40 minutos. Antes de chegar em Passo Fundo, eu voltei a me, vamos dizer, acho que ressuscitando, né?
É. Sim.
Tipo, foi um desmaio, não sei, a pancada talvez muito forte na cabeça.
Bom, você já é cadeirante há quantos anos?
Há 16 anos, então. 16 de abril de 2008. Estou usando cadeira de rodas.
O que, que mudou de lá para cá, Danilo?
Maculan, sabe que na época, quando aconteceu o tal do acidente, eu não conhecia o que era uma pessoa em uma cadeira de rodas. Eu, sinceramente, se me perguntassem o que é uma cadeira de rodas, eu não sabia te explicar. Eu não conhecia, né?
Não conhecia?
Não conhecia. Na época, nasci e me criei no interior e sempre trabalhei em lavoura. Então, na cidade, a gente vinha muito pouco. E tu pode perceber hoje também quantos cadeirantes você vê nas ruas.
Exatamente.
Muito pouco, né? Então, eu, para mim, é um carrinho. Sei lá, o que, que pode ser? E, no meu acidente, daí fiquei vários meses, 6, 7 meses aí, até começar a movimentar o corpo e voltar à sensibilidade. Mas eu, como os médicos me disseram quando eu estava internado, que a minha lesão ela foi parcial, que um dia eu voltava a sentir o corpo, podia movimentar quanto dependia da minha vontade e do tratamento, né? Principalmente fisioterapia. E eu, então, na minha cabeça, antes de sair de lá do hospital, que eu fiquei 23 dias internado, eu, na minha cabeça, daqui 2, 3 meses, eu já estou em cima nas máquinas de novo. E onde que, na verdade, não foi isso. Daí, como o tempo foi passando, bah, então, se não é mês que vem, daqui 6 meses, daqui 1 ano, e eu, então, não aceitei a cadeira, né? Ah, tem que usar a cadeira, sim. A mesma coisa, se eu precisasse usar um chapéu ou usar um casaco, mais um item tem que ser usado. Aí eu aceitei, numa boa, sim, mas sem problema nenhum. Aí a gente começou a encontrar as dificuldades. Depois, quando eu comecei a sair pela rua, né? E principalmente em casa, né? Porque na época a gente não tinha nada de adaptado.
A tal de acessibilidade.
Exatamente, é acessibilidade. Então, eu, quando saí do hospital, onde ali no bairro Conforto, onde morava minha irmã, daí eu fui na casa dela, que era um pouquinho melhor acessível, porque onde as minhas filhas moravam, era uma kitnet ali, tinha escadaria, né? Era no terceiro andar. E daí não tinha como ficar na casa delas. E aí eu fiquei 9 meses na casa dessa minha irmã. Aí aluguei uma casa na frente que estavam construindo. Aí mais 9 meses depois, daí no caso 1 ano e 8 meses, apareceu a casa onde eu estou morando, comprei até hoje, né? E na verdade, então, essa casa parece que foi feita quase adaptada para mim, porque o único degrau que eu tenho é da área para entrar para a cozinha, que tem 5 centímetros. Então, praticamente é acessível. Ali que a gente começou a enfrentar as dificuldades, né?
Muita gente fala e comenta de que um acidente muitas vezes é uma fatalidade. Como é que você classifica este acidente na tua vida?
Maculan, eu acho que talvez foi um pouco falta de cuidado meu também, mas eu jamais imaginei que onde que eu alcancei a tal da caminhonete, mais 50, 80 metros, aí tinha a estrada vicinal que atravessasse. Eu jamais imaginei que, talvez por causa da velocidade, como ele estava tão devagar, que ele podia entrar aí. Mas, né, no momento que fui ultrapassar e ele me cortou à frente, a minha ideia me veio logo, vou evitar o choque com ele, né? Daí eu evitei, com certeza. Aí me pergunto, ou muitos me perguntam, e se você tivesse batido na caminhonete? Talvez ficaria o sinal, pelo menos saberia hoje quem foi o culpado, né? Mas no mesmo tempo, e será que hoje estaria aqui se eu tivesse batido na caminhonete?
Exatamente. Saber quem é o culpado ajudaria de certa forma para você? Mentalmente, coração?
Olha, Maculan, saber, até talvez seria bom saber, pelo menos, né, que se um dia que a gente se encontrasse, a gente poderia até conversar, né?
Sei.
Mas
não mudaria nada?
Não mudaria nada, porque eu, sinceramente, se ele chegasse me pedir desculpa, perdão, hoje, se ele chegasse, vamos dizer, foi o Maculão e chegou aqui, Danilo, me perdoa que fui eu, que eu vou dizer? Eu vou perdoar, porque eu aqui da cadeira, eu saio sim da cadeira, mas para mim voltar e voltar à realidade nunca mais. Mas então, que não digo, né? Se o cara aparecer, a gente pode conversar, entra numa boa, mas para mim, acho que não muda muito, não.
Você sempre teve moto na vida?
O ano 2001 eu teve a primeira. A primeira moto que consegui comprar, era uma moto usada. E aí em 2007, daí me comprei essa moto que ela era nova, né? Eu tinha 1 ano e 3 meses de uso.
Então nunca teve carro?
Eu teve em 2001 também, daí comprei uma Brasília também. Comprei uma Brasília, depois dessa moto eu comprei porque apareceu no negócio, que eu tava trabalhando de pedreiro, né? Serviços pequenos que a gente fazia lá para fora, e o cara me ofereceu essa moto na conta. E como eu me facilitava para mim, e era uma moto aquela levantada, que seria XLX 125, que é uma moto levantada com paralama alto, e daí principalmente para a estrada de chão ou barro seria bem melhor, né, para se deslocar. E barato também, né?
Sempre gostou de moto?
Sempre. Ama golante, digo sinceramente. E hoje porque não tenho equilíbrio. Mas se eu tivesse equilíbrio, eu ia de novo. Na medida do possível, né? Sim. Andando como... eu vou te dizer...
Medo não teria mais da moto?
Não. Maculando 2 meses antes do meu acidente, bem certo, eu cheguei dia 16 de fevereiro. Nós fiquamos uma semana correndo aí. Nós saímos na segunda e voltamos na sexta-feira à noite, que era dia 16 de fevereiro, porque aquele dia eu tinha que estar em casa porque a filha caçula estava de aniversário. Daí meu cunhado me convidou para nós dar uma volta de moto. Ele disse, vamos esquentar as motos. A minha tinha 1 ano de uso e a dele tinha 6 meses. E nós fomos. Entramos num pedaço do Paraná e fizemos o giro. E eu digo, andamos nessas rodovias grandes aí sem problema nenhum. E aqui praticamente em casa, 2 meses depois, quase praticamente parado, aconteceu o acidente. Então acho que... Eu não sei se cada pessoa tem dia e hora que pode acontecer atos assim, né?
20 para as 10 da manhã, 13 graus, aqui no Temática, você ouvindo o nosso projeto Biografias, que faz pausa comercial, volta na sequência, rapidinho. Seguimos em nosso Temática, segundo bloco do nosso projeto Biografias, um dos projetos de maior repercussão em nossa programação. Hoje com a gente, com muito prazer, Danilo Polacchini, 63 anos, camarguense, mas radicado em Marau há 16 anos. Danilo, o que tem na mente, no coração e que dá saudade da infância, hein?
Bah, Maculana, sabe que a gente sempre trabalhou em lavoura, então a minha saudade seria do futebol, né? Futebol e dança, que eu era apaixonado, porque o futebol, quantas vezes nós, era uma vez por semana, de noite nós tínhamos tempo lá em Camargo, né? A gente largava das máquinas lá no meio da lavoura, corria jogar um futebol no ginásio, depois voltava para a lavoura de novo, principalmente o futebol, né? Isso me deixa saudade.
Pescava também ou não?
Pescava quando, sabe, quando chovia, tinha aquelas sanguinhas ao lado, perto de casa. Aquele pescar judiazinho, cobra, aquilo eu gostava de pescar. Agora, se eu fosse pescar numa rua, num açude, ou num rio que tivesse que ficar esperando o peixe mexer, puxar, não, aí não tinha paciência para isso.
Uhum. Danilo, apesar de tudo, da sua caminhada, como é que você se sente hoje? Um cara que soube superar?
Olha, Maculan, muitas pessoas me perguntam até hoje, pessoas que me perguntaram já várias vezes, mas como você aceitou numa boa, dizer-lhe, porque se fosse eu, acostumado a correr, trabalhar, fazer atividade diária, e de repente você vê acamado ou em uma cadeira de rodas. Eu sempre digo o seguinte, Maculan, em primeira coisa, eu acho que aconteça para quem acontecer ou o que vier para ti, em primeiro lugar, eu acho que é você aceitar. Né? Porque se você não aceitar, hoje tem várias doenças também, que dá para qualquer pessoa aí, se você não aceitar, você não consegue enfrentar. Então, em primeiro lugar, é aceitar o que vier. E depois, né, tentar recurso, né? Tem vários aí. Então, eu me sinto uma pessoa feliz, tranquilo, com dever cumprido, com o que eu consegui fazer até hoje. E pretendo fazer muita coisa ainda de hoje em diante também, até o dia que o venho do céu lá não chamar para cima, né? Mas eu me sinto uma pessoa feliz, tranquila e realizado.
Tua relação com a espiritualidade, Deus na sua vida, como tem sido, apesar de tudo, hein?
Maculan, eu, como que te falei, né? Por causa da, talvez, da acessibilidade e o tempo, porque se um dia tiver calor e eu quisesse sair para ir numa igreja, e se estiver chovendo, essa é a nossa dificuldade também, porque eu não tenho como pendurar a minha deficiência atrás de uma porta e sair caminhando, né, com guarda-chuva. Ou principalmente no embarque e desembarque de um carro, né, principalmente na casa e aonde eu quero chegar, vamos dizer que nem fosse na igreja matriz aqui de Marau. Se eu chegar aqui, eu não posso, não tenho um lugar para desembarque que seria no coberto.
Sim.
Ainda enquanto eu tirar a cadeira, e eu sair, me colocar, me ajeitar tudo, fica complicado. Então, eu, a gente, assim, em igreja eu participo menos, mas o meu terço é sagrado toda final de tarde, né? Eu tenho a Canção Nova, todas as 6 horas, e o domingo de manhã, então, a missa, né? E quando que eu tô por casa, que consigo, então, é na sexta-feira de tarde também. Vamos dizer, eu de longe, mas sempre acompanho, sempre prestigiei e sou católico, né?
Danilo Polacchini, gratidão pela sua presença, te desejo muito boa sorte, conte com a gente. Eu pedi uma música de sua preferência para encerrar nosso bate-papo, qual seria então?
Se não me engano, é o Reino Encantado com o Daniel. E acho que conta a nossa história que a gente vivia lá fora, né?
Exato. Boa sorte, cara.
Obrigadão.
Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação. Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai e mamãe e os irmãos. Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão. Um cercado pra par tapiceiro, e ao lado um grande mangueirão. Quintal tinha um forno de lenha e um pomar onde as aves cantavam, um coberto pra guardar o pilão e as tralhas que o papai usava. De manhã eu ia no paiol, uma espiga de milho eu pegava, debulhava e jogava no chão. Num instante as galinhas juntavam.
Alcatra bovina Best Beef, porção resfriada a vácuo no Clube R$39,90 o quilo. Feijão preto Gasparim, 1 quilo no Clube R$5,99. Papel higiênico Atuale, folha dupla com 24 rolos no Clube R$25,90. Vinho El Turco, 750 ml no Clube R$34,90. Beba com moderação.
Hoje é dia de fazer economia, encher o tanque nos postos Marau Norte e Sul. Todos os combustíveis abaixo do preço com descontos reais a cada litro abastecido. Venha aproveitar em uma...